Boa tarde, então estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Temos presentes a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Duarte Marques, do Partido Social Democrata. Creio que, entretanto, durante a audição, alguns outros senhores deputados de outros grupos parlamentares hão de chegar. Queria dar as boas-vindas aos representantes da tabaqueira, dizendo que já nos reencontramos aqui noutros momentos e em particular em janeiro de 2011 para a época da discussão pública desta diretiva, desta iniciativa, que viria a ser a diretiva, trocarmos impressões. Hoje estou na qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, uma vez que o Sr. Presidente estava impedido de estar presente, e creio que vale a pena ouvir em primeiro lugar os senhores representantes da tabaqueira e depois dar a palavra aos senhores deputados que estão encarregues deste dossiê. A senhora deputada Luísa Salgueiro na Comissão de Saúde, o senhor deputado Duarte Marques na Comissão de Assuntos Europeus. Faz favor.
Queria começar por referir que, na sequência da reunião que tivemos aqui há dois anos e até respondendo de alguma forma ao convite que nos foi na altura interessado para quando esta matéria fosse aprovada no seio da Comissão Europeia, voltarmos aqui para a discutir, queria referir que desta vez, para além da tabaqueira, os quais temos aqui eu e o meu colega Nuno Joni, estão também representantes das outras três fábricas de tabaco que existem em Portugal. Da fábrica de tabaco Micaelense, que está o professor Mário Fortuna, que é o seu presidente, e da empresa Madeirense de Tabacos, que está o Dr. José Pedro Trindade, tendo a empresa Madeirense de Tabacos uma fábrica na Madeira e uma fábrica nos Açores. Nós resolvemos abordar as outras três fábricas de tabaco, já que estamos a falar de questões que são transversais a toda a indústria de tabaco, que ultrapassam em muito as questões concorrenciais e em que existem interesses convergentes, nomeadamente na salvaguarda de marcas nacionais. Estamos a falar de empresas, no caso da fábrica de tabaco Micaelense, que tem 147 anos, a empresa Madeirense de Tabacos, 130 anos, a tabaqueira, que surgiu a seguir em 1975, foi o fruto da junção da Intar, empresa industrial de tabacos, com a tabaqueira. Só a tabaqueira já fez 85 anos, a Intar, pelo seu lado, tem uma história multissecular. É uma empresa que teria mais do que 200 anos neste momento. Eu talvez perguntasse aqui aos representantes da empresa Madeirense de Tabacos e da fábrica de tabacos Micaelense também, que quereriam juntar alguma coisa ao que foi referido. De outra maneira, talvez pedisse ao Dr. Nuno Joni para fazer uma breve apresentação das questões que aqui nos trazem e que se prendem fundamentalmente com o que nós pensamos serem algumas violações ao princípio da subsidiariedade e ao princípio da proporcionalidade que existem nesta diretiva.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Começando talvez por tratar a questão do princípio da subsidiariedade, que nós pensamos encontrar-se referido com esta proposta de diretiva, chamava em particular a atenção para uma proibição que decorre das disposições que a proposta de diretiva propõe, nomeadamente em matéria de dimensões dos avisos de saúde. Não sei se conhecem o teor da diretiva, provavelmente ainda não conhecerão no seu completo detalhe. Existem dois estándares para as dimensões dos avisos de saúde. Um que é proporcional, impõe que os maços reservem para os avisos de saúde 75% da área, quer da frente, quer do verso, para além de outras obrigações em termos percentuais para as laterais dos maços. E existe, por outro lado, uma outra obrigação, que é uma obrigação em termos de dimensão absoluta dos avisos de saúde. Acontece que essa obrigação, no caso em particular de Portugal, onde existe um setor, um segmento de cigarros, que é o setor do segmento do tamanho que nós chamamos de regular, que são os cigarros mais pequenos, nesse caso, a imposição em termos de dimensões mínimas imporia a supressão desse segmento, porque basicamente a dimensão do aviso de saúde é superior à própria dimensão do maço em causa. Maços em causa que são marcas conhecidas em Portugal, que são tradicionalmente produzidas e comercializadas em Portugal, quer continental, quer nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Em Portugal, esse setor representa 15% do mercado, nos Açores representa 30% e na Madeira 6%. Portanto, em que medida é que o princípio da subsidiariedade está ferido por via de uma disposição que, sem qualquer razão descortinável no plano da saúde pública, acaba por impor uma proibição de um segmento de produto que é extremamente relevante no caso do Portugal. Portanto, há aqui um impacto completamente assimétrico que tem, aliás, previsivelmente consequências no plano económico-social muito negativas para os centros de produção que existem no nosso país, tanto em Portugal continental, no caso da tabaqueira, como no caso das regiões autónomas, cujos centros de produção, nomeadamente nos Açores, dedicam uma parte da sua atividade à produção deste segmento de produto. Outro exemplo de impactos completamente assimétricos, que, do nosso ponto de vista, não tem qualquer justificação no plano da saúde pública, prende-se com a proibição proposta pela Comissão Europeia de outros segmentos de produto, como sejam os segmentos de produto dos cigarros mentolados e o segmento de produto dos chamados cigarros slims, que são os cigarros mais estreitos, com menos de 7,5 mm de diâmetro. Finalmente, no plano da subsidiariedade, nós consideramos que a proibição que se antecipa desde já da comercialização de produtos que tenham um potencial de redução da nocividade, produtos alternativos aos cigarros tradicionais, é uma proibição que interfere com a capacidade dos Estados-membros de, autonomamente, no respeito das suas competências e da sua soberania nesta área da saúde pública, de esses Estados-membros poderem desenvolver essas políticas, proporcionando aos fumadores produtos alternativos que tenham um potencial de redução de nocividade comprovado. Estes são, a nosso ver, os aspectos mais relevantes que ferem o chamado princípio da subsidiariedade, que é um dos princípios sobre os quais a Assembleia da República terá que exercer o seu escrutínio. No caso da... Desculpa? Dos outros? Antes de ser julgado. Sim, não, Pedro, se quiseres acrescentar. Não, outro aspecto que pensamos que é relevante neste escrutínio sobre o princípio da subsidiariedade é a quantidade de poderes delegados que a Comissão se reserva para si própria no futuro, podendo substituir-se não só ao Parlamento Europeu e ao Conselho, mas aos Parlamentos Nacionais, numa série de matérias de desenvolvimento futuro desta legislação para o setor do tabaco. Os exemplos são inúmeros, eu julgo que há 12 poderes delegados que permitem, no limite, à própria Comissão Europeia decidir autonomamente, sem qualquer intervenção nem dos Estados-membros por via do Conselho, nem do Parlamento Europeu, nem muito menos dos Parlamentos Nacionais, inclusive a própria proibição do produto do CUR por via dos limites impostos, por exemplo, ao nível dos teores. Sobre o princípio da proporcionalidade, quando nomeadamente estão feridos direitos fundamentais consignados na Carta dos Direitos Fundamentais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça tem exigido à Comissão Europeia que apresente uma fundamentação muito, muito precisa daquelas situações em que, existindo desrespeito pelos princípios fundamentais, tenham que ser levadas a cabo por motivos de saúde pública, neste caso, e, portanto, tem que haver uma fundamentação muito clara, tem que haver uma evidência muito clara dos motivos pelos quais se atenta contra esses ditos direitos fundamentais. Nós pensamos que, num grande número de disposições, essa prova, essa evidência, não está, de facto, efetuada. Nós apresentamos um conjunto de exemplos que depois gostaríamos de deixar às comissões envolvidas na preparação do parecer da Assembleia da República, mas, por exemplo, no caso dos avisos de saúde pública e da dimensão que nos parece excessiva e que nos parece pôr em causa o próprio direito dos detentores das marcas de diferenciarem os seus produtos perante o consumidor, na medida em que, veja-se, no caso dos 75%, sobra teoricamente 25%, tanto na frente como no verso, para os produtores poderem apor as suas marcas comerciais e distinguirem o produto que estão a comercializar. Mas, por exemplo, no caso de Portugal, existem outras obrigações mandatórias pela lei, como, por exemplo, a estampilha fiscal. A estampilha fiscal ocupa 10% do máximo. Se juntarmos esses 10% da dimensão da estampilha à dimensão do aviso de saúde, manifestamente estamos perante uma situação em que os produtores não têm a capacidade de apor as suas marcas e distinguir os seus produtos. E nós pensamos que, de facto, não havendo a prova de que a dimensão do aviso possa ser decisiva em termos de evitar a iniciação e em termos de, designadamente, dissuadir os jovens de iniciar o consumo, que não faz sentido, e estamos perante uma situação de clara desproporção, avançar com avisos de saúde desta dimensão. Mas os exemplos são inúmeros em que, do nosso ponto de vista, não existe evidência, e muitas vezes a evidência que existe não é de todo concludente em relação à necessidade de se avançar com medidas que são, por natureza, extremas e muitas vezes, como já referi, sem prova de que possam ser eficazes no plano da saúde pública, isto é, diminuindo a prevalência do consumo de tabaco. E, portanto, basicamente são estes os argumentos que gostaríamos nesta fase de apontar, tanto ao nível da subsidiariedade, que pensamos estar referida, como ao nível da proporcionalidade, que pensamos igualmente estar posta em causa com um conjunto de disposições. E se não houvesse para já nada a acrescentar, estamos à disposição dos senhores deputados para responder a quaisquer perguntas que tenham sobre esta matéria.
Muito obrigado, senhoras presidentes da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Saúde. Caras deputadas, caros deputados, quero também cumprimentar os membros da delegação que representam a indústria tabaqueira. É muito importante a vossa vinda aqui. Eu julgo que a direção que nós estamos a tomar nesta matéria na União Europeia, ela é compreensiva, por um lado, em termos de preocupação com a saúde dos nossos cidadãos, mas apresenta em muitos aspectos aquilo que eu considero algum fundamentalismo nas abordagens, não é? Porque aquilo que tem vindo a ser feito no domínio da melhoria da comunicação e das restrições em termos de acesso é o tabaco, procurando evitar novas iniciações e combater também aquilo que resulta em termos de custos acrescidos para a sociedade pelo facto de termos tantas doenças que decorrem do abuso do consumo continuado de tabaco. Julgamos, por exemplo, em Portugal, os indicadores que nós acompanhamos na comparação da média da OCDE, nós temos um desempenho muito positivo. E eu acho que estão esgotadas ainda, em grande medida, um conjunto de atividades e de instrumentos que podíamos aplicar no sentido de melhorar estes indicadores, nomeadamente o que tem a ver com a formação, aquilo que pode ser feito ao nível junto dos jovens, e nas escolas, etc. Há muito trabalho a fazer ainda aí e que evitaria, se provavelmente, avançarmos para novas medidas que são agressivas do ponto de vista económico. Eu acho que é importante conciliar as preocupações da nossa saúde, que são, enfim, um valor fundamental, com aquilo que resulta também das evidências científicas que nos vão chegando e com aquilo que é a circunstância económica em cada momento, não é? Um exemplo que que vejo aqui em Portugal, que eu vejo com grande preocupação, é quando se procura ainda, neste contexto, fazer uma restrição grande nos locais de restauração, por exemplo, nos restaurantes e bares, que foram há pouco tempo adaptados com investimentos avultados para poder ter fumadores, zonas de fumadores, e que agora se pretende ir mais além, restringindo mesmo a possibilidade de se fumar nestes espaços. Eu acho que é andar com um passo mais largo do que a perna, que tem consequências económicas muito grandes para os agentes, para todos, e também não há certezas de que uma decisão dessa dimensão tão restritiva possa ter um ganho acrescido em termos de saúde, de resultados de saúde. E, portanto, eu vejo com muita preocupação este caminho acelerado que se está a fazer, que tem o retorno de provocar algo que um setor económico possa ter continuidade e ter possibilidade de manter também os empregos. Eu queria perguntar-vos também, em concreto, se já têm uma análise, digamos, económica, um estudo de impacto económico e financeiro do que está associado ou que pode estar associado à adoção desta diretiva em todas as suas, em todo o seu alcance. Se isto tem, de facto, algum impacto na viabilidade das vossas empresas e também que impacto é que tem ao nível do emprego. E se têm também, se estão munidos de estudos, até de outra natureza mais científica, que vos possam também ajudar na vossa argumentação. Eu tenho muitas dúvidas sobre esta matéria, né? Enfim, não sou um especialista, mas sou sensível. Por um lado, às questões da saúde, como todos nós somos, mas também sou muito sensível ao equilíbrio, ao justo equilíbrio, e que tenho em consideração muitas vezes aquilo que é o interesse económico de um Estado ou de um espaço territorial mais alargado, como é a União Europeia. Não sei como é que é possível manter uma política de marketing, por exemplo, diferenciado com estas medidas, como é que é possível ter um maço de tabaco, por exemplo, com um espaço adequado para a marca de cada um dos produtores. Não sei se é possível ou não. Acho que aquilo fica tudo ocupado, não é? A diferenciação passa a ser apenas pelo preço, talvez, não sei. Mas vejo isto com muita preocupação e, portanto, é uma matéria que importa aprofundar aqui, quer na Comissão de Saúde, quer na Comissão dos Assuntos Europeus e também, provavelmente, na Comissão da Agricultura, embora nós já não sejamos grandes, nunca fomos, mas as áreas que temos produção de tabaco são muito limitadas, o que se continua a produzir ali na zona de Idenha, por aí, ainda se continua a produzir tabaco, e sei que há interesse daquela região em manter essa atividade, e é tudo isto articulado que nós devemos analisar e considerar, e eu acho que a política tem este desafio, é que muitas vezes aquilo que aparenta ser uma boa decisão, uma boa direção, não pode ser tomada sem ter em consideração outras vertentes da análise, que procure uma solução ótima, otimizamos uma solução em função de restrições que existem, não é? E não apenas de forma voluntarista e às vezes excessiva e em alguns aspectos fundamentalista, volto a referir, inviabilizar determinada atividade económica. Portanto, eu acho que é possível conciliar a atividade económica esta com uma preocupação muito pertinente, que é aquela do reforço da saúde dos nossos cidadãos, da redução dos gastos em saúde em virtude da utilização abusiva do tabaco. Mas não vejo que seja este o caminho que está a ser tomado com esta diretiva e, portanto, naturalmente, estamos preocupados com esta diretiva. Muito obrigado.
Daniel Almeida Santos. Muito obrigada. Eu, antes de mais, peço desculpa por ter chegado atrasada, que vim de outra reunião. De facto, esta reunião conjunta entre a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Saúde faz algum sentido, mas, a meu ver, esta diretiva é muito mais económica do que com a preocupação da saúde pública. Porque na parte da saúde pública, e nós em Portugal temos uma lei, que foi uma lei muito conseguida, digamos assim, temos o relatório do tabaco que nos dá prova disso, que houve uma diminuição do consumo, que em Portugal é um país que há mais gente sem ter iniciado o consumo de tabaco. Temos vários indicadores que nos mostram que a lei que está em vigor é uma lei equilibrada e que tem cumprido o seu papel, tanto a nível da saúde pública, como até a nível da parte económica, que evidentemente representa, porque não podemos ficar alheios ao que o Estado ganha com o imposto do tabaco. E muitas vezes as pessoas tendem a fazer de conta que não é um fator importante, e é evidente que é. Mas dizia eu que esta diretiva, a meu ver, tem subjacente uma preocupação muito mais económica do que da parte da saúde pública, já disse o meu colega, o deputado António Serrano, e por isso as advertências que faz são advertências que põem em causa, como o Sr. disse, vários princípios. Está também em causa uma invasão das competências dos Parlamentos Nacionais, que nós temos que estar atentos, e na Comissão de Saúde foram nomeados dois relatores, até pela complexidade desta matéria, não só o que ela representa, mas o que pode trazer para o futuro. E essas advertências prendem-se, como explicaram aqui muito bem, sobre o tamanho, a questão, penso eu, que se chama pictogramas, não é? Essas advertências têm subjacente, evidentemente, uma posição que, a meu ver, isto é uma posição pessoal, mas que é partilhada por muitos colegas, é uma posição extremamente excessiva, fundamentalista, que pode até ter um efeito contrário. Eu não sei se pelo tamanho das fotografias e das advertências, se não pode precisamente ter um efeito contrário, penso eu, falando com jovens que nunca fumaram, por exemplo, ou com crianças até, não é? que já sabem ler, e pelos vistos vai ter fotografias que são chocantes. Também penso que não é por aí. Depois, a questão da normalização das embalagens é de facto um problema muito grande, visto que leva à exclusão das marcas. E então aí a questão da concorrência, que há sempre concorrência, como é evidente, seria feita pelo preço. Ora, o preço em Portugal já é um preço muito equilibrado. Não há, que eu saiba, maços de cigarros muito baratos em relação a outros. O preço está mais ou menos equilibrado. E, de facto, isso foi uma medida que, por um lado, dissuadeu o consumo, porque não há dúvida que as pessoas muitas vezes deixam de fumar pelo preço, é um fator que é inegável. E, por outro lado, também fecha a porta, embora não completamente, à contrafação do tabaco. Ora, se vamos alterar esta questão, e se a concorrência se vai fazer só pelo preço, abrindo a porta à possibilidade de haver tabaco mais barato, vamos então aumentar o problema da contrafação, que é hoje um problema que muitas vezes é silenciado, e nós sabemos porquê, mas eu penso que, apesar de tudo, o que vigora em Portugal está equilibrado. E todos os relatórios e até o Eurobarómetro têm conclusões que nos dá razão. Também temos os exemplos de outros países, como por exemplo Espanha. Espanha, que teve uma evolução completamente diferente da evolução de Portugal, teve uma lei muito mais restritiva, está neste momento a pensar, a ponderar, retroceder na lei. Portanto, eu acho que nós, enquanto parlamentares, e agradecemos toda a informação que nos possam trazer, porque muitas vezes é um assunto muito técnico, muito específico, que nós não dominamos, evidentemente, mas enquanto legisladores temos que estar na posse de todos os elementos para que possamos fazer uma lei ou transpor ou deixar de transpor ou tomar uma decisão de forma fundamentada. Mas, por exemplo, dizia eu, Espanha, que exagerou e que fez aquilo que não devia fazer, está hoje com um problema que, por exemplo, Portugal não tem, que é retroceder. Que é sempre, quer dizer, o grau de acatamento da lei em Espanha é muito pouco, não é? Quer dizer, e portanto, a lei quanto mais equilibrada, mais efeitos tem, e parece que em Portugal, tanto a nível de saúde como a outros níveis, mais de metade da população está satisfeita, os fumadores, os não fumadores, e mesmo a nível de saúde pública houve uma diminuição do consumo muito grande, sem que o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, tenha investido muito nessa... Portanto, a consulta antitabágica nunca foi, infelizmente, uma realidade, mas o que é certo é que os hábitos e o consumo de tabaco diminuiu substancialmente em Portugal. E, portanto, não me parece que atitudes e normas que possam alterar a nossa evolução que se vai fazer no sentido positivo venham trazer algum benefício. Estamos atentos, a nível da Comissão de Saúde, temos já um grupo de trabalho constituído, vamos trabalhar nessa matéria com todos os âmbitos que ela necessita, e, portanto, o que eu queria sugerir era se, por acaso, como falaram, que tinham documentos que nos pudessem deixar, para que esse grupo de trabalho possa munir-se de tudo. Eu penso que o relatório da Comissão de Saúde vai depois ser também em conexão com o relatório da Comissão de Assuntos Europeus, não estou certa disto, mas penso que haverá pelo menos dois relatórios, e ainda mais o da economia, pelos vistos três. E isto é, de facto, uma matéria que é muito abrangente e eu espero que possamos fazer um bom trabalho. Se nós, no âmbito do nosso trabalho da transposição, tivermos alguma dificuldade e precisarmos de alguma informação, a própria Comissão de Saúde, a Parlamentar de Saúde, tomará a iniciativa de solicitar à tabaqueira e a quem mais nós acharmos que é pertinente, elementos para que possamos fazer. Mas o que eu queria deixar aqui a mensagem é que, apesar de a diretiva não focar tanto a parte da saúde pública, estamos todos preocupados e conscientes do que ela apresenta. E para terminar, digo só que, infelizmente, ouvi declarações do comissário, que então essas declarações mostraram que nós temos que ainda estar mais preocupados, porque são declarações completamente fora do contexto e que podem ter consequências desastrosas na evolução que Portugal está a fazer nesta área. Portanto, a área da parte da saúde pública, que é o que a mim me compete neste momento preservar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros representantes da tabacaria e das empresas de produção de tabaco dos Açores e da Madeira. Eu, sobre esta questão, o PSD ainda não assumiu uma posição pública sobre a matéria, mas referi um bocadinho das minhas palavras, também as palavras do Sr. Deputado António Serrano, no que diz respeito a algum fundamentalismo que, por vezes, suscita este tipo de questões. Eu percebi que, de facto, o mercado português de tabaco é diferente do resto do mercado de outros países, há diferenças. Percebi que a questão dos maços pequenos que existem em maioria em Portugal, pode de facto, e curiosamente, os Açores também é Portugal, Portugal continental e nas ilhas, também são, mas eu percebi que estavam a referir-se a maços de tabaco, por exemplo, o Ventil, o Filtro e os Açores da Madeira, que são mesmo mais pequenos, mas aqueles que no continente se fumam tradicionalmente, como o Ventil e o SG, não querendo fazer publicidade, mas são pacotes mais pequenos, e também imagino até que esses sejam aqueles que, se as pessoas consumirem esse tabaco, até se ele acabar, então poderão começar a fumar cigarros maiores, com maior densidade de nicotina, o que seria um bocadinho o inverso daquilo que era o objetivo da legislação. E de facto, há realidades diferentes que daquilo que os senhores aqui apresentaram têm sido em conta, e de facto, parece que o princípio da proporcionalidade aqui é colocado em causa e da própria subsidiariedade. Eu perguntava e fazia esta questão, porque esta diretiva tem vários objetivos, e não é só o da saúde pública, mas é uma parte importante e é aquela talvez que suscita mais discussão e tem a ver com a questão da imagem nos maços de tabaco e da dimensão e da percentagem. Eu tinha percebido que era 75% de cada maço, mas de facto, quando as dimensões são muito pequenas, 35% é quase o maço todo e nem sequer tem leitura a questão da marca. Isso eu percebi e concordo à partida com a vossa posição, e acho que isso é consensual, cria dificuldades muito grandes, estrangulamentos ao mercado e sobretudo viola os direitos dos próprios produtores, e costumamos dizer que a nossa liberdade acaba onde afeta a liberdade dos outros. A questão que eu colocava também é se, além desta questão da imagem e da publicidade, há as consequências e aos malefícios do tabaco, princípio com o qual eu gostava de dizer que concordo que isso seja feito, mas tudo tem os seus limites, como é óbvio. E eu perguntava, era muito claramente, se além desta matéria, e a diretiva é muito extensa e muito longa, se há mais alguma questão que queiram chamar a atenção, porque esta comissão irá fazer um parecer final, depois dos outros dois parceiros, da economia e da saúde, se há mais alguma matéria, além desta, que considerem relevante chamar-nos a atenção, que possam ser definidas aqui por nós também e até por outros portugueses noutras instâncias que possam levantar esta questão. Nós também aqui na Comissão dos Europeus há aqui mais pessoas a representar, mas imagino que o nosso parecer será feito após os parceiros da saúde e da economia e será no fundo o chapéu final da posição do Parlamento Português relativamente a esta matéria. Dizer da parte do PSD que nos preocupam no justo equilíbrio os interesses da saúde, os interesses dos cidadãos, a liberdade dos próprios e também, claro, ter em conta a capacidade das nossas empresas, os mercados em que estão inseridos, os trabalhadores que lá trabalham e, sobretudo, a liberdade que cada um tem também de desenvolver a sua atividade e a sua vida pessoal. Isso será o justo equilíbrio, como há pouco o Sr. Deputado aqui ao meu lado falava também, deverá ser tido em conta e o PSD terá isso em conta, com certeza. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava de novo a palavra aos senhores representantes da tabaqueira para dizerem algumas considerações sobre o que foi dito.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentando responder sucintamente às questões que os senhores deputados levantaram, aquilo que poderia começar por referir é que realmente nós, enquanto fábricas de tabaco, somos a favor da regulamentação. Agora, somos a favor de uma regulamentação equilibrada. A senhora deputada falou da lei que existe atualmente em Portugal. Nós consideramos uma lei equilibrada. A legislação que agora está a ser proposta pela União Europeia, é importante perceber-se que a União Europeia não tem competência legislativa genérica em matérias de saúde pública. Esta proposta de diretiva é apresentada com uma base jurídica que tem a ver com o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. Pelo que algumas das medidas que aqui foram por nós referidas, como por exemplo esta, que levava à proibição de uma determinada categoria de tabaco, que é a categoria de tabaco tradicional de Portugal, continental, dos Açores e da Madeira. Categoria de tabaco que, apesar de toda a concorrência que existe hoje e do facto de haver imensas marcas internacionais nos mercados, ainda representa, no caso concreto dos Açores, 30%. E nos Açores há duas fábricas de cigarros. Nos Açores ainda há agricultores de tabaco e há muitos agricultores de tabaco. O tabaco era considerado uma cultura colonial, ou seja, só em 1975 é que as culturas coloniais, como, por exemplo, o tabaco ou a beterraba sacarina, foram abertas e se pôde começar a produzir tanto tabaco como tecaba sacarina, por exemplo, no continente. Mas na Madeira e nos Açores sempre foi possível fazê-lo. Daí que seja uma produção agrícola com mais de 100 anos de história, cerca de 150 anos de história nos Açores, e onde ainda hoje em dia continua a haver muita gente a trabalhar. Sob pena de se transformar os Açores, na prática quase numa zona de monocultura da vaca e das pastagens, é fundamental que alternativas, como por exemplo o tabaco, aí continuem. Nós estamos a falar hoje, em 2013, há 4 fábricas de tabaco ainda em Portugal. Para vos dar o exemplo de Espanha e de França, há 17 anos, em Espanha e em França, havia 14 fábricas numa e 12 noutra. Hoje em dia há 3 em cada uma delas e a generalidade dos produtos que lá são consumidos são produtos importados. Mesmo essas fábricas produzem uma quantidade muito limitada daquilo que é lá consumido. Nos Açores e na Madeira é produzido localmente 100% dos cigarros que lá são consumidos. E isso é muito importante. Quando se vê um ataque como aquele que é feito à categoria de cigarros aí tradicional, que não existe em mais local nenhum da União Europeia, e em que, na prática, este aviso de saúde mínimo corresponderia, numa das suas dimensões, a mais de 100%, vemos bem a falta de critério e de rigor que presidiu, aparentemente, à preparação desta proposta de revisão da Diretiva dos Produtos de Tabaco. Acresce, por exemplo, que se falarmos no caso concreto da tabaqueira, hoje em dia, se falarmos de cigarros e de produtos equivalentes para a produção de cigarros, que nós também exportamos para diversos países, hoje em dia a nossa produção corresponde a 85% para exportação e 15% para o mercado interno. A tabaqueira exporta todos os anos 400 milhões de euros de cigarros e de equivalentes de cigarros. Estamos a falar, em termos de importação, de valores que são quase equivalentes, de exportação, valores equivalentes quase ao total da exportação de vinho do Porto ou ao total da exportação de vinho de mesa. São desses valores que estamos a falar. Medidas deste género, que de alguma maneira começam a condicionar e a pôr em causa, sem nenhuma justificação científica, a existência destas 4 fábricas, parecem-nos que extravasam em muito aquilo que é nomeadamente a competência que é dada à Comissão Europeia pela legislação que tem a ver com o mercado interno, e foi por isso que nós nos atrevemos a pedir esta reunião ao Parlamento e julgamos que pode haver matéria para que seja emitido um parecer fundamentado. A falta de critério e de cuidado que houve relativamente a Portugal não se escutou em Portugal. Diversos outros Estados-membros estão preocupados com o que a Comissão Europeia fez. Sabemos que, por exemplo, o Parlamento Checo, que foi o primeiro, já emitiu um parecer fundamentado, a sua Câmara Baixa fez na semana passada. Sabemos que os polacos, que os finlandeses, que muitos outros Estados-membros estão extremamente preocupados com o que isto significa. Se nós aqui em Portugal e enquanto responsáveis pelas fábricas de tabaco estamos muito preocupados com os cigarros do chamado regular size, por exemplo, na Polónia e na Finlândia estão preocupados com os cigarros mentolados, que existem lá há centenas de anos e que correspondem a cotas de mercado de 25%. Tudo isto mostra que a Comissão Europeia, quando se debruçou sobre esta proposta de revisão da diretiva, esqueceu-se de olhar para aquilo que poderiam fazer. Ou seja, já que não se podem pronunciar em termos de matérias de saúde pública, em termos de competência legislativa, podem apenas fazê-lo se esta ação da União Europeia respeitar as responsabilidades dos Estados-membros no que refere à definição das respectivas políticas de saúde pública. E não parece ser isso que está a ser feito. Nem parece que esteja a ser feito nada no sentido de beneficiar o funcionamento do mercado interno. Aquilo que nós vemos é que algumas destas medidas podem conduzir a um aumento da contrafação e do contrabando, como muito bem foi referido. Neste momento, em Portugal, a questão do contrabando e da contrafação é uma questão latente, como é uma outra questão muito relevante, que é a questão dos assaltos ao transporte de tabaco e às lojas onde se vende tabaco. Folheando os jornais, todos os dias vemos que máquinas de venda automática são assaltadas, que gasolineiras são assaltadas. O tabaco é um produto que tem um valor quase de papel moeda. Se nós olharmos agora para a questão dos próprios impostos, só a tabaqueira, no ano passado, entre impostos especiais de consumo sobre o tabaco e IVA sobre o tabaco, pagou cerca de 1.200 milhões de euros. E só a tabaqueira pagou 1.200 milhões de euros relativamente a esta situação. Nós temos aqui três grupos de documentos, 1.200 milhões. São 100 milhões por mês. 100 milhões de euros de impostos pagos por mês. Nós trouxemos documentação que vamos deixar em cada uma das comissões e que de alguma maneira tenta abordar estas questões. A situação não se prende apenas com a exportação, é também o facto de existirem aqui fábricas que evita que haja importação. A diferença entre a exportação havendo quatro fábricas e a situação não havendo quatro fábricas não é de 400 milhões. Seria de se perderem 400 milhões de exportação e de eventualmente haver 200 milhões de importação que teriam de ser feitos. Estamos a falar de uma decalagem de 600 milhões entre a situação atual e outra que pudesse resultar de uma situação deste género. Aliás, se falarmos de investimentos, estamos a falar de indústrias que têm permanentemente de investir para se manterem competitivas. A tabaqueira, em média, nos últimos 15 anos, investiu cerca de 15 milhões de euros por ano. Este ano, a nossa previsão de investimentos são 17 milhões de euros. Ou seja, quase o dobro do ano passado, onde investimos 9 milhões. Se pensarmos em termos de produção e de exportação, no ano passado exportámos 400 milhões, este ano vamos exportar mais. A fábrica vai produzir ligeiramente mais do que no ano passado, embora o mercado interno esteja a diminuir. Como muito bem foi referido, aquilo que tem vindo a acontecer em Portugal, e até já tradicionalmente aconteceu, Portugal é o país da União Europeia, com exceção da Suécia, onde o consumo de cigarros per capita é mais baixo. E a própria situação da Suécia é uma situação diferente, porque eles têm um produto que se chama snus, que é um produto de tabaco de chupar, que o único sítio na União Europeia onde é permitido é na Suécia, que faz parte do Tratado de Adesão da Suécia à União Europeia, e que mais de 50% das pessoas que consomem tabaco na Suécia utilizam. Daí que o próprio valor da Suécia, que enquanto fumadores de cigarros é mais baixo que o nosso, é mais elevado. Se juntarmos a isso também os utilizadores de snus. Estamos a falar, no caso da tabaqueira, de uma fábrica em que mais de 50% da sua produção vai para a Espanha. Nós vendemos mais do dobro para a Espanha do que aquilo que vendemos para o mercado interno. A Itália é um mercado importantíssimo, a França é um mercado relevante, o Reino Unido, a Finlândia, muitos outros mercados na União Europeia são importantes. Se falarmos de produtos de, como seja, produtos destinados a fazer cigarros, que nós exportamos para fábricas de outros países que não têm a fase de preparação, estamos a falar de exportação para 35 países no mundo inteiro. Cobrimos praticamente todos os continentes com esta exportação. E isto, de alguma maneira, quando estamos a falar de marcas nacionais, estamos a falar de quase do último reduto. Nos Açores são 30%, aqui serão 15%. Mas os 15% dos tabacos tradicionais são 80% de todos os cigarros de marcas portuguesas que são vendidos em Portugal. Estes 15% do mercado total representam quase 75%, 80% do total de marcas nacionais vendidas aqui em Portugal. É fundamental haver uma base mínima de produção de marcas nacionais para haver até a justificação da existência de uma fábrica. Qual é a diferença relativamente a outros países da União Europeia? Não há nenhuma grande fábrica exportadora, nem na França, nem na Itália, nem em Espanha. Há em Portugal. Porquê? Temos uma base em termos de produtos tradicionais portugueses que justifica em muito a existência de uma fábrica. Se essa base de suporte é atacada sem nenhuma justificação em termos de saúde pública, tudo isso pode de alguma maneira ser colocado em causa. E é essa situação e essa dificuldade que leva a que estejamos aqui todos. É realmente uma questão não concorrencial entre nós. Nós todos os dias temos questões de concorrência entre as quatro fábricas e entre as três empresas. Agora, aqui está em causa muito mais do que essa concorrência do dia-a-dia. Há coisas em que estamos do mesmo lado da mesa. Estamos do mesmo lado na luta contra o contrabando e contra a contrafação. Estamos no mesmo lado na manutenção do emprego no setor de tabaco em Portugal. Estamos no mesmo lado na manutenção das nossas unidades de produção abertas, como continuam a estar hoje em dia. Já temos, como referi há pouco, mais fábricas abertas em Portugal do que as que existem, quer em França, quer em Espanha. É tudo isto, como referi, que de alguma maneira esteve por detrás deste pedido de audiência e que nos levou a estar aqui perante vós e queria desde já agradecer muito não apenas a oportunidade de estarmos aqui, mas também as questões que nos colocaram, que foram todas elas questões perfeitamente pertinentes, perfeitamente razoáveis e que nos dão muita confiança que aquilo que é esse nosso desiderato último, ou seja, que à União Europeia seja apresentado o tal cartão amarelo por parte dos Parlamentos Nacionais e que o número de pareceres fundamentados que sejam entregues exceda aquele mínimo que é requerido, possa isso tornar-se uma realidade com o apoio também do Parlamento Português. Muito obrigado.
Tive de resposta ao deputado Duarte Marques em relação às outras questões que possam ser matéria de preocupação. Já foi referida a questão do impacto ao nível dos maços de tamanho regular, os maços pequenos, que seria muito, muito significativo e com impacto assimétrico e sobretudo concentrado em Portugal. Já foi referida a questão da proibição que nós pensamos ilegítima e não fundamentada em evidência qualquer, tanto dos cigarros mentolados como dos cigarros de tamanho slim. Mencionámos também a questão dos poderes delegados que pensamos serem muito, muito alargados e injustificados, até do ponto de vista de uma representatividade democrática nas decisões relacionadas com o futuro deste setor, uma vez que a Comissão estaria na habilitação de propor legislação muito, muito abrangente e extrema, sem qualquer intervenção, quer dos governos nacionais, quer dos parlamentos nacionais, para não falar também do Parlamento Europeu, e sobre a questão dos chamados novos produtos que tenham potencial de produção da nocividade, parece-nos que não faz sentido proibir à cabeça a possibilidade de surgirem no mercado produtos que sejam comprovadamente menos nocivos e que constituam uma alternativa para aqueles fumadores que nunca deixarão de fumar e que, nessa medida, deverão ter o direito de continuando a consumir tabaco, poderem consumir produtos que sejam, cá está mais uma vez, de forma comprovada, menos nocivos para a saúde pública. numa lógica de redução da nocividade global dos produtos de tabaco, para nós faz todo o sentido que esses produtos possam surgir quando for o momento, desde que, mais uma vez, as alegações que façam de menor nocividade sejam reconhecidas por organismos que estejam avalizados para o fazer. Eu diria que, no elencar das questões que mais nos preocupam nesta proposta de diretiva, estas seriam, não sei se Pedro queres referir mais alguma, estas seriam estas quatro ou cinco.
Embora esta dos cigarros também popular seja uma questão que nos preocupa duplamente. Em primeiro lugar, é um ataque direto ao mercado português naquilo que ele representa, não trazendo nenhuma vantagem em termos de saúde pública. Reparem que o que a Comissão está a proibir não é os cigarros de tamanho regular. É, de uma maneira ínvia, as embalagens onde eles são vendidos, fazendo com que o aviso de saúde tenha que ser maior do que a dimensão da própria embalagem, quando já impõe 75% para todas as embalagens. Para além dos 75% para todas, nestas tinha que ser mais que 100%. Tínhamos que ter talvez umas badanas a abrir para, de alguma forma, aumentar a área do aviso de saúde. Essa questão é fundamental, porque realmente a União Europeia ultrapassa completamente aquilo que são as suas competências e começa a entrar num campo extremamente perigoso. E o facto dos Parlamentos Nacionais, desde o Tratado de Lisboa, se poderem pronunciar sobre isto, é para nós fundamental. Já basta aquela luta de poderes permanente em Bruxelas, de Comissão e de Parlamento, em que a Comissão está aqui a querer, de alguma maneira, ter para si a possibilidade de ter esses atos delegados e fazer a seguir a aprovação da diretiva o que venha para o ver em algumas áreas. Isso daí esperemos que, a nível do Parlamento Europeu, também defendam de alguma forma a legalidade quase deste tipo de medidas, porque em última análise a Comissão ficava com carta branca para fazer o que quisesse. Às vezes de uma maneira escondida, mas como referiu o meu colega, podiam perfeitamente legislar que onde hoje em dia se pode ter 10 miligramas de um teor, passasse a ser só permitido 0,1. E era uma maneira de passar a haver, vá lá na Secretaria, uma proibição de facto a qualquer produto de tabaco, abrindo a porta sim ao contrabando e à contrafação. Porque toda a regulamentação, é bom que se perceba, é uma regulamentação relativamente aos produtos legais. Nós estamos aqui a representar os produtos legais. E é isso que está neste momento a ser posto em causa por esta proposta de diretiva.
Eu, Sr. Presidente, me tiro só no elencar das matérias de preocupação. Não referi, mas ela obviamente se matéria de preocupação, a questão das dimensões dos avisos de saúde, na medida em que não deixam espaço aos detentores das marcas para a porem as suas marcas comerciais. Finalmente, em relação a uma observação que fez o Sr. Deputado António Serrano e o Sr. Deputado Maria Antónia Almeida Santos, que tem a ver com a questão das consequências adversas que medidas baseadas no proibicionismo podem ter, nomeadamente a questão da comoditização e da concorrência ao nível do preço. Se for vedada aos fabricantes a possibilidade de concorrer com base noutros argumentos, a concorrência far-se-á unicamente com base no preço e num sentido que há de ser, em termos relativos, da baixa. Ora, a Organização Mundial de Saúde reconhece a melhor forma de dissuadir o consumo de tabaco é por via do preço. Se nós estamos a criar um mecanismo que provoca uma redução generalizada dos preços, em termos relativos, estamos, por via de uma disposição desta natureza, a incentivar uma consequência adversa que promoverá o consumo, que é exatamente o contrário daquilo que é o objetivo afirmado da proposta de diretiva. E isso também é válido para a questão do comércio. A excessiva normalização das embalagens, uma incapacidade total por via das disposições em matéria de avisos de saúde dos fabricantes poderem diferenciar as suas marcas, vai, para além da proibição de segmentos totalmente injustificada, como o segmento dos cigarros de dimensão reduzida, vai provocar certamente um grande incentivo para aparecerem novas propostas no circuito de distribuição ilegal, que é manifestamente algo que não nos parece razoável como consequência de uma medida legislativa dessa natureza. E era basicamente isto que queria acrescentar. Muito obrigado.
Se me dá licença, Sra. Presidente. A questão, por exemplo, dos ingredientes, o que está em causa, e nós defendemos que ingredientes característicos, como por exemplo o chocolate, a baunilha e outros, devem ser proibidos, podem ser apelativos para os jovens, e havendo essa preocupação, é normal que sejam proibidos. Agora, ingredientes como, por exemplo, o mentol. Existem cigarros de mentol há 100 anos. Nós fabricamos cigarros de mentol há 60, acho eu. Não tem nada a ver com isso, não são particularmente apelativos para jovens e não há justificação nenhuma. Como se referiu, o que vai acontecer é, vai continuar a haver fumadores de mentol e o contrabando e a contrafação passam a ter uma cota de mercado de 100%. É a única origem. E quem os tiver vai ter, para além da questão do preço, um motivo adicional para os adquirir, porque passam a ser a única fonte de fornecimento. Os próprios avisos de saúde não apenas são propostos 75% da frente e do verso, como puxam o aviso de saúde, é proposto que seja posto na parte de cima. Portanto, os mares como os conhecemos deixam de ser assim. Passam a ser um aviso de saúde até aqui e depois isto é para a marca.
No caso dos maços de tamanho pequeno...
Não, o maço de tabaco pequeno é assim, o aviso de saúde é assim. E os dedos prolongam o aviso de saúde e correspondem à realidade, porque é maior do que a própria área do maço, ou seja, é uma proibição de facto do maço. Mas é isso que está a fazer. Há determinadas medidas propostas em que os grandes beneficiários vão ser realmente a contrafação e o contrabando. No nosso caso, em países que são, por exemplo, fronteira externa da União Europeia, há isso com certeza que o contrabando de países limítrofes vai florescer. Isso sem dúvida nenhuma.
Podia também acrescentar aqui só uma pequena nota relativamente ao interesse desta indústria também para as regiões autónomas. Eu acho que com as devidas adaptações, aquilo que foi dito para o país também se aplica às regiões autónomas, não propriamente numa perspectiva de exportação, porque não há exportação a partir das regiões autónomas, mas não há exportação significativa, mas não deixa de ser uma indústria que fixa valor acrescentado nas regiões autónomas e a legislação que existe ajuda nisso. Estas medidas, na medida também, na dimensão em que afetam particularmente a indústria local e a capacidade da indústria local, acaba também por ser perniciosa para os interesses locais. Porque qualquer alteração de leis-aviso, alteração no formato dos maços, depois tem implicações também a nível industrial. Se uma grande tabaqueira, como a tabaqueira, consegue ajustar-se rapidamente a estas mudanças, elas não são assim tão insignificantes para fabricantes mais pequenos. Portanto, há implicações também significativas para os pequenos produtores, que de resto também segmentaram boa parte das suas marcas para estes segmentos que, a cumprir-se o que está proposto na diretiva, por isso desaparecem por impossibilidade efetiva de produção com razoabilidade desses maços de tabaco. Portanto, há interesse nesta perspectiva também para os Açores e para a Madeira, onde, inclusivamente, os impostos sobre o tabaco também têm uma percentagem significativa, que acresce ao orçamento do Estado. Portanto, são 30 milhões de receita fiscal para direta do tabaco, sem contar com o IVA, para os Açores, e 50 milhões para a Madeira também, que acrescem às receitas que foram aqui citadas para o Governo da República. Portanto, são valores muito significativos, mais do que compensam os custos acrescidos no sistema de saúde. Só esta nota para dizer que também no caso dos Açores e da Madeira, presumo que estas indústrias também são importantes, são réstias que fixam empregos, fixam pessoas e fixam valor.
Eu queria queria obviamente agradecer os esclarecimentos e as ajudas que nos vieram trazer, dizendo, como já disse a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, esta é uma diretiva claramente de mercado interno e de regulação do mercado interno, com perspectivas mais economicistas, mascaradas de defesa da saúde pública. Não leiam neste discurso, eu sou fumadora e, portanto, não leiam neste discurso o fundamentalismo ao contrário. Mas eu acho que, quando estamos a legislar, devemos ter alguma prudência naquilo que representa cada um dos setores para os quais nós legislamos e, neste caso em concreto, as informações que já tinham dado e que nós vamos sabendo e que hoje aqui reforçaram são informações que nos deixam particularmente preocupados. E deixam-nos preocupados porque nós temos o exemplo ao longo dos anos, em particular da tabaqueira, mas estendia agora, depois do Sr. Mário Fortuna falar, também essa preocupação nas suas palavras, que é uma preocupação muito grande do ponto de vista social, isto é, garantir a estabilidade do mercado, garantindo o emprego das pessoas que lá trabalham e que vivem desta atividade. E por isso acho que não devemos ter, longe da nossa perspectiva, nós enquanto legisladores, esta vertente que também me parece bastante significativa. Por outro lado, eu queria talvez explicar, às vezes, a nossa impotência para resolver mais do que aquilo que nós próprios gostaríamos. O escrutínio destas iniciativas, os doutores já cá têm vindo e, portanto, também já sabem, mas rapidamente, esta iniciativa foi distribuída neste momento à Comissão de Economia e Inovação, que era suposto cá estar, mas tinha uma audição com o Sr. Secretário de Estado e, portanto, não está. O que faremos é passar a informação do que aqui discutimos ao relator competente dessa comissão. A Comissão de Saúde terá, na perspectiva também da saúde pública, da defesa, é o olhar sobre as influências desta diretiva para as normas de saúde pública, digamos de uma forma simplista. A Comissão de Assuntos Europeus é uma comissão um bocadinho mais específica e talvez por isso o Sr. tenha começado por abordar aquilo que nos compete enquanto comissão. Avaliar do princípio da subsidiariedade e avaliar do princípio da proporcionalidade. Não estou em condições, por defeito meu, de assumir que há uma concordância com as advertências que nos fazem sobre a violação do princípio da subsidiariedade, aceitando como boas essas advertências e deixando aqui a nota de que nós avaliaremos e teremos em conta essa mesma chamada de atenção. Para terminar, dizer que as comissões parlamentares competentes, quer a saúde, quer a economia, terão que ter o relatório pronto no dia 12 de fevereiro e a Comissão de Assuntos Europeus encarregar-se-á de fazer o relatório final até dia 25 de fevereiro. Por isso, aquilo que eu queria apelar era, mais uma vez, secundando também o que disse a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, era pedir que mais informação que pudessem trazer para que nós façamos os relatórios o mais completos possível são desejáveis e podem chegar, diria eu, no limite dos limites, até ao final da próxima semana. Então, agradeço. E agradeço mais uma vez a presença aqui da tabaqueira e espero encontrar-nos noutra altura com a diretiva mais ao encontro daquilo que aqui trouxeram. Muito obrigada.